NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian, economista na Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados, e também o que teremos pela frente na agenda aí nos próximos dias. Então, foi uma semana até um pouco mais suave aí nos mercados globais. A gente passou por um ajuste forte aí ao longo de fevereiro, depois de um janeiro bom aí, com um pouquinho mais otimista aí, principalmente na economia americana. Essa semana foi até um pouquinho mais amena, né? Alguns indicadores positivos vindo do mundo. No Brasil, continua os mesmos estresses aí das últimas semanas, né? A gente continua com esse debate do lado monetário contra o fiscal, e aí, né, alguns sinais de desaceleração econômica. Então, começando falando um pouquinho de Brasil. Entre os dados mais importantes da semana, nós tivemos aí dados fiscais. Nossa dívida PIB recuou mais um pouquinho. Em janeiro a gente teve um fiscal positivo, estamos com uma dívida PIB de 73,1% bruta, né? Então, dado positivo, um dado interessante. O desemprego também se reduziu mais um pouco no último dado, 7,9%, vindo de 8,1%. Então, dois dados bons: dívida PIB e desemprego. No entanto, tivemos a divulgação do PIB de 2022, né? O PIB do último trimestre de 2022 e aí o consolidado do ano. E esse foi um número que não veio tão interessante. A gente teve um recuo de 0,2% no PIB do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, e aí fechamos o ano com um crescimento de 2,9%. Crescimento bom, 2,9% não é um crescimento ruim. O que chama atenção foi essa desaceleração no final do ano, e um crescimento de 2,9%, infelizmente, não batemos a China, né? Ia ser a primeira vez que íamos crescer mais que a China desde 1976, não foi possível. Essa desaceleração no final de 2022, agora começou a troca de balas aí para se encontrar o culpado. Quer dizer, o governo, a gestão pública aí, o governo federal, atribuindo isso aos juros muito altos, quer dizer, atribuindo a responsabilidade para o Banco Central, que juros altos efetivamente esfriam a atividade econômica, embora sejam o mecanismo de controle de inflação. O Banco Central não diretamente não respondeu, mas um pouco também vem de incerteza com a questão fiscal. Vários fatores prejudicaram o desempenho do Brasil aí nessa reta final do ano. Aí esse debate sobre juros altos ou juros baixos ganhou mais alguns tons, porque o ministro da Fazenda, o Haddad, ele comentou que eles têm buscado alternativas para o lado fiscal. Quer dizer, o Haddad implementou-se a volta do PIS e COFINS nos combustíveis, então é uma fonte de arrecadação tributária, né, até relativamente importante. Tem sido discutido alguns impostos novos aí, para apostas online, por exemplo, coisas que reforçariam um pouco o orçamento. E segundo o Haddad, o Banco Central tem que dar crédito para isso. Quer dizer, tem que o fiscal está sendo feito alguma outra coisa, então haveria margem para se cortar juros. O grande problema é que a inflação segue pressionada. A gente vem com uma inflação 0,53% em janeiro, a prévia de fevereiro foi 0,76% e a projeção para março oficial hoje está em 0,66%. Então, inflação muito alta, inflação acima de taxas anualizadas acima de 7, 8% ao ano. Então, não existe uma margem tão segura assim para que o Banco Central vá cortar juros no momento, ainda mais adicionando essa incerteza que vem do lado fiscal. Então, o grande debate aí da semana foi muito esse, né? Foi essa queda de braço. O governo tentando gerar uma pressão para que o Banco Central reduza juros, sabendo que o Banco Central tem independência e isso não deve acontecer no curtíssimo prazo. A gente não imagina os juros caindo agora, até porque, se a gente for olhar a nível de mundo, estamos passando por um momento curioso, porque o mundo deu uma a atividade econômica a nível de mundo tem trazido uma certa recuperação nesses últimos dois meses, e com a China reabrindo, voltou-se a ter uma certa pressão inflacionária, inclusive vinda pelo lado dos combustíveis. Então, se a gente olhar, falando de zona do euro, a zona do euro, a inflação em fevereiro foi 0,8%, uma inflação bem considerável, assim, nível Brasil de inflação, está com 8,5% no acumulado de 12 meses, e foi bastante, afetou bastante a Alemanha, que teve uma inflação de 0,9%, a França teve em 0,8%, a Itália um pouquinho menos a 0,3%, mas então, a gente vê que a nível global tem se sentido entre janeiro e fevereiro uma pressão maior da inflação também pelo contexto global, né? Questão de China reabrindo, gerando pressão sobre commodities, a guerra da Rússia com a Ucrânia ainda acontecendo, então ainda alguma dificuldade de abastecimento de combustíveis. E aí eu pego o gancho para falar da zona do euro com a questão inflacionária, falar sobre atividade. A zona do euro, depois de muitos meses, entre janeiro e fevereiro, mostrou a atividade econômica reagindo. Quer dizer, tem um índice chamado PMI que vai acompanhar no mês a mês aí, é um indicador de atividade econômica. E o marco zero dele é 50. É quando o PMI está acima de 50, está havendo expansão na atividade. Quando está abaixo, está havendo contração. Então, fazia desde meados de 2022, junho, que a zona do ouro não mostrava um PMI positivo, mostrando expansão. E o PMI composto de fevereiro saiu em 52, o de serviço saiu em 52,7. Então, o setor de serviços puxou a atividade econômica na zona do ouro para cima. E aí, a indústria ainda segue abaixo dos 50, segue em contração. Quer dizer, para a indústria é um pouquinho mais difícil, com os juros mais altos e com o custo de produção maior, dado o cenário inflacionário. Então, a notícia boa é que, depois de muito tempo, se vê, esses países mostrando algum impulso. Reino Unido também publicou PMIs e também foi quase igual à zona do euro. Quer dizer, o PMI geral e o do setor de serviços ficou acima, dos 50, então mostrou, avanço na atividade econômica, e o PMI, da indústria ainda um pouquinho abaixo. Aí, quando a gente olha, para os Estados Unidos, saindo de zona do euro, falando da maior economia do mundo, bom, zona dos Estados Unidos, a gente teve uma semana em que o debate segue, né? A incerteza é grande em relação a como a atividade econômica americana vai reagir aos juros altos, quanto tempo vai ter que continuar os juros altos, algo que a gente vem conversando aqui, faz, bom, praticamente um ano, né? Já que os juros americanos começaram a subir em março. Do ano passado, né, março de 22. Então, essa semana mais alguns dados aí conflitantes que botam um temperinho aí, uma dificuldade na decisão, por parte do Banco Central. Se a gente for olhar para, por exemplo, o mercado de trabalho, os pedidos iniciais de seguro-desemprego foram baixíssimos, né, 190 mil, assim, é marca historicamente baixa. Venda de moradias, vendas pendentes também veio forte. Então, mostra uma atividade econômica relativamente robusta, né? E isso fortalece aquela visão de que os juros vão ter que continuar altos, senão a economia não esfria nunca e a inflação não cai. E é um pouco do que o Banco Central americano trouxe, nos últimos comunicados, e é o que fez, com que o mercado reagisse mal nas últimas semanas. Em compensação, quando a gente vai olhar para a atividade econômica, o PMI da indústria, voltando ao PMI, né, o indicador de atividade, ele veio abaixo dos 50, então a indústria em contração, a indústria americana sofrendo um pouco, como eu disse, juros altos, pressão de custos, prejudica bem para a indústria. Em compensação, o PMI de bens não manufaturados veio muito forte, 55, sabendo que acima de 50 você está tendo expansão na atividade econômica. Então, segue esse dilema por parte dos formuladores de política monetária nos Estados Unidos, porque alguns sinais dão de que a economia já tá se ajustando, já está havendo, esfriando o suficiente, né? E outros sinais vêm de que não, ainda está muito acelerada, e aí traz essa expectativa de que os juros devem ficar altos por mais tempo, que é um pouco o que castigou o mercado mesmo nos últimos dias. Falando aí, o último dos grandes players, mundiais aí, né? O último das grandes economias, do planeta, com dados relevantes, foi a China. A China passou por um ano péssimo, que foi 2022, e entrou 2023, com um certo grau de incerteza. A incerteza era basicamente se a abertura, da economia chinesa, depois de todo esse tempo com o lockdown, teria um efeito, assim, interessante desde o início, um efeito intenso. O grande questionamento era o seguinte: se a gente pensar na China, o crescimento chinês historicamente veio por setor externo, exportações, a pauta de exportação chinesa muito ampla, e menos pelo setor interno. Quer dizer, o consumo chinês nunca foi muito alto, era um país poupador e menos consumidor. Então, crescimento chinês era vender produto para o mundo. Só que é um ano em que o mundo está tentando segurar um pouco a aceleração, né? Quer dizer, então, o mundo está tentando segurar, e a grande pergunta era: para onde vai essa oferta chinesa? Quer dizer, vai ter absorção para a oferta da China, se ela pisar no acelerador agora, como é a intenção? Até aqui, parece que o mercado interno chinês tem conseguido absorver bem. Quando a gente olha de novo para os PMIs, que são esses indicadores de atividade, a China publicou os PMIs, que são privados, e o PMI oficial. Saiu o um resultado bem, bem parecido. O fato é que o setor de serviços chinês, né, o PMI que é não manufaturado, né, pega aí comércio e serviços, Tá muito alto, subiu que nem um foguete aí esse ano. Quer dizer, essa abertura pós-Covid, o consumidor básico chinês está indo realmente para as ruas, tá indo às compras, está usando esses anos aí de poupança acumulada, sem ter onde gastar. Então, a China mostrando um indicador de atividade interessante. E mais ainda, a própria indústria chinesa apresentou um PMI positivo. Então, mesmo sendo um setor que realmente é focado em exportação, né, principalmente a indústria, principalmente na China, ainda assim teve um PMI positivo, mostrou uma economia voltando a ter alguma força. Então, a grande perspectiva, a grande tese do ano é essa abertura chinesa e como ela vai impactar o crescimento não só da China, mas do mundo. Pode ser aquele o alívio que o mundo vai ter num ano de desaceleração nas principais economias do planeta por conta de inflação. Então, a China não tem problema inflacionário, tem muito preço administrado, não está preocupada com isso, já mantém os juros baixos há um bom tempo e agora parte para os incentivos, reabre a economia e bota o pé no acelerador. Então, esse talvez tenha sido o dado mais positivo e mais interessante aí da semana. Óbvio que existe o efeito colateral, né? Um crescimento chinês pesado significa também uma pressão inflacionária maior aí a nível global. E as principais acontecimentos da semana, em resumo, foram esses, né? Destaco aí aqui no Brasil essa briga entre Banco Central e briga não diria, né? Mas essa pressão vinda pelo lado do governo em relação aos juros no Banco Central. Estados Unidos, com ainda o mesmo debate de pouso suave ou recessão aí ao longo do ano, com os juros subindo. Zona do euro sobrevivendo aí, voltando a ter uma atividade econômica expandindo depois de muito tempo, e China pisando no acelerador, né? A China que tentando gerar um crescimento que não teve no ano passado. Quer dizer, cresceu 3% aí praticamente, mas é muito abaixo da média histórica. Falando para a semana que vem, o que teremos aí pela frente? No Brasil, o principal dado que teremos é a inflação de fevereiro. Então, semana que vem sai o IPCA brasileiro para fevereiro. É extremamente relevante e deve vir alto. A gente deve ter um IPCA perto aí de 0,7 a 0,8, dado a prévia aí que tivemos no mês. E aí, agora com a volta do PIS/COFINS nos combustíveis, isso também vai gerar uma pressão aí para março. É uma bela possibilidade. Tirei saindo de Brasil e falando um pouco de mundo, semana que vem nos Estados Unidos o foco vai ser mercado de trabalho, vai ser publicado o payroll, que são as aberturas de vaga de emprego ao longo do mês nos Estados Unidos e também a taxa de desemprego no país. E aí é o seguinte: se o payroll vier forte, a tendência é um pouco contra-intuitiva, mas se a atividade econômica se mostrar forte, o mercado deve reagir mal. Então, como eu falo, é contra-intuitivo porque o mercado espera que a economia desacelere de uma maneira suave, para que os juros também possam cair ali na frente. Então, se vier muito forte a abertura de vagas de emprego, é um sinal de que os juros vão permanecer um pouquinho mais altos aí por um tempo. Na zona do euro, nós teremos dados de varejo no, na, no, no conjunto aí dos 20 países e da indústria na Alemanha, né? Então, dados de atividade. E China tem os índices de preço também, vai ter o índice de preços ao consumidor e ao produtor. Lembrando que o índice de preços ao consumidor na China é um dado até um tanto secundário, porque, enfim, um país que não tem muita inflação, tem preço administrado, é uma estrutura diferente. Já o IPP, que é muito mais livre, que é o índice de preços ao produtor, e esse é interessante para observar como está o custo de produção na China. Se a indústria está aquecida, e no momento que a oferta de matéria-prima está restrita, isso tende a gerar um IPP alto. Então é um pouco de um termômetro de atividade também, o índice de preços ao produtor na China. Bom, eu agradeço a quem acompanhou o nosso bate-papo. Convido todo mundo às sextas-feiras, ao meio-dia e 40, trazendo aí uma breve atualização do cenário de mercado ao longo da semana. E convido todo mundo a seguir também tudo que a gente publica aí na Nipur, né? A gente sempre buscando os melhores conteúdos, as melhores informações aí disponíveis no mercado financeiro. Obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance, ou pelo nosso site www.nipur.com.br.